Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, este é o programa Oriente-se. Eu sou Floribela Guo e tenho ao meu lado nosso colega brasileiro Luiz Tasso Neto.
Olá amigos, é sempre uma grande alegria poder me encontrar com vocês aqui no programa Oriente-se, sua revista no rádio.
Há 30 anos, a telenovela brasileira Escrava Isaura foi transmitida pela televisão de Beijing e fez um grande sucesso em toda a sociedade chinesa. A atriz que interpretava Isaura, Lucélia Santos, se tornou uma estrela super famosa na China e foi eleita melhor atriz do Prêmio Águia de Ouro em 1985, com 300 milhões de votos.
Para receber o prêmio, Lucélia Santos veio à China, que para ela era realmente do outro lado do globo naquela época. Lucélia, porém, nunca imaginava que esse outro extremo do mundo se tornaria uma segunda terra natal no futuro.
Exato. Recentemente, Lucélia Santos concedeu uma entrevista exclusiva à nossa repórter no Rio, Vila Zeng. Ela recordou os últimos 30 anos de afinidade com a China.
Vamos ouvir a entrevista.
Eu fiquei muito surpresa. Todo mundo ficou muito surpreso quando chegou o convite no Itamaraty para eu ir à China receber o prêmio em Hangzhou, a Águia de Ouro. Foi uma emoção. Eu cheguei lá, foi uma grande um evento. O embaixador brasileiro estava fora de Pequim, era o Ítalo Zappa. E aí o Paulo Antônio Pereira Pinto era o encarregado de negócios da embaixada brasileira. E ele me recebeu e viajou comigo pela China. E fomos a Hangzhou, fomos a Suzhou, Shanghai, várias cidades, Beijing, em função desse receptivo, dessa homenagem. Foi muito bonito, tudo foi muito bonito, muito intenso. Eu gostei, eu demorei muito tempo até entender o que estava acontecendo. Foi uma surpresa muito grande.
E você poderia compartilhar conosco os detalhes de receber o prêmio da cerimônia, mais detalhes?
A cerimônia foi muito bonita e eles ficavam pedindo para eu cantar e para eu dançar. Eu não tinha preparado nada disso porque eu fui para receber o prêmio. E aí na hora quando eu vi aquele público de... Era um estádio esportivo gigante, abarrotado de gente. E aí eu falei para a orquestra tocar qualquer música. E aí eu comecei a dançar, botei uma roupa de bailarina, que eu tinha um titi, aquela roupa de bailarina, botei um laço de fita vermelho na cabeça e dancei e cantei, e foi assim, era tudo um pouco improvisado, porque eu não tinha me preparado para ir fazer nenhum show, eu fui só achando que eu ia receber o prêmio e pronto, mas eles estavam encantados, eles queriam ouvir minha voz, queriam que eu falasse alguma coisa, queriam me ver em movimento, dançando, eles queriam me ver. Foi muito emocionante.
Caro ouvinte, você está acompanhando o programa Oriente-se, comigo Luiz Tasso Neto e Floribela Guo.
Temos hoje a entrevista com Lucélia Santos, famosa atriz brasileira e grande amiga do povo chinês. Ela se tornou uma super estrela na China com a excelente atuação na telenovela Escrava Isaura.
Sabia, Flor, que a telenovela Escrava Isaura foi uma das telenovelas mais transmitidas em todo o mundo, inclusive nos países da antiga União Soviética, na Ucrânia, na própria Rússia, na Iugoslávia, na Croácia, enfim.
No Brasil,
sim, claro, primeiro no Brasil, mas ela foi transmitida em todos esses países e foi um grande sucesso, assim como aqui na China, eu imagino que você não lembre, porque foi há 30 anos a transmissão. Mas no Brasil a novela foi retransmitida algumas vezes também e é um marco realmente da televisão brasileira essa novela. É muito importante para a história, principalmente porque foi a primeira produção brasileira com destaque internacional. Inclusive, aqui na rádio a gente tem a oportunidade de conversar com muita gente de muitas partes do mundo. E eu conversando com um especialista do departamento de ucraniano, ele me disse que a própria língua ucraniana incorporou algumas palavras do português por causa da novela. Eles sabem o significado de fazendeiro, por exemplo, e muitas coisas, algumas expressões eles incorporaram na língua deles por causa do sucesso enorme que fez a novela Escrava Isaura, sabia?
Ah, eu não sei. Então ela é uma super estrela em todo o mundo.
Sim, é uma super celebridade internacional. Bom, então vamos continuar ouvindo a entrevista com Lucélia para saber o que mais ela fez para promover o intercâmbio cultural entre os povos.
Aí passaram-se 7 anos e eu voltei a convite da TV de Shanghai para receber também uma homenagem a um prêmio que era Magnolia Prize. Um prêmio que eles me deram e um programa na TV de Shanghai. Então, foi 7 anos depois. Aí eu fui receber, isso era 92, portanto. Daí surgiu o meu encontro, que foi histórico para as relações também e para o meu trabalho, com a televisão do Sichuan. Quando eu vim para Sichuan, a televisão do Sichuan me recebeu, me convidou para uma reunião e ofereceu a oportunidade de nós trabalharmos juntos e fazíamos documentários. E aí começou todo esse projeto de intercâmbio cultural Brasil-China, de trazer as equipes das televisões chinesas para o Brasil, de levar a minha equipe para a China. E aí eu comecei esse trabalho que deu ainda uma acelerada nas aproximações. Então foi assim que aconteceu. E aí eu comecei a ir à China com muita frequência, como você viu. Eu acho que eu fui à China mais de 26 vezes, incluindo esse ano. E muitas vezes fizemos um documentário no Brasil, inicialmente. Eu fiz o The Beautiful Brazil, que a Sichuan TV veio ao Brasil. E nós gravamos em 9 estados brasileiros, inclusive Fernando de Noronha, alguns paraísos ecológicos. E foi uma viagem muito bonita. Esse filme foi exibido na Sichuan TV, depois foi exibido em várias televisões na China, em Beijing TV, e sobretudo na época em que o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, foi à China. Ele me convidou para ir com ele na comitiva dele àquela altura. Esse filme foi muito exibido durante a visita dele lá, porque era o único documento que tinha do Brasil recente e feito por uma TV chinesa. Então entrou muito bem, foi muito agradável. E tinha uma boa imagem do Brasil, assim, era bacana. Daí em seguida, a contrapartida, eu fui com um grupo de cinegrafistas e fizemos os 5 documentários, China Hoje, o Ponto de Mutação, que tinha um foco sobre o retorno de Macau para a China continental, que era o fim do legado inglês e a devolução de de Hong Kong para a China continental. Da mesma forma, Macau era o fim do legado português e o retorno de Macau à China continental. Aí um dos documentários falava muito de arte, cultura e costumes chineses, televisão, cinema, arte, caligrafia, comidas, culinária, toda a parte chinesa cultural de os filósofos chineses. Era bem bonito, e o comportamento do povo chinês, a história dos chineses só terem um filho e o que isso representava nas famílias chinesas em termos de comportamento. Foi bem bonito esse trabalho. O outro era sobre budismo. Nós filmamos um patrimônio histórico budista chinês extraordinário. Esse é um dos meus preferidos, dos meus filmes preferidos. Então, fizemos esses filmes. E o último filme era um apanhado da história chinesa dos últimos 100 anos passados, antes da Revolução de Mao Tse, que a gente conseguiu através dos arquivos das televisões chinesas que nos doaram as imagens. E nós remontamos e mostramos no Brasil. Então, esse foi o primeiro trabalho. Depois, eu trabalhei anos sobre um filme de ficção. Foi muito difícil. Esse projeto está inédito, eu não consegui mostrar nem na China nem no Brasil ainda. Começou com a ideia de que isso fosse uma telenovela para ser exibida nas televisões chinesas, mas aí mudou tudo na televisão do Sichuan. E porque durante um período muito grande eu tinha a parte chinesa envolvida, inclusive financeiramente, e eu não tinha o dinheiro da parte do Brasil. Aí, de repente, virou tudo. Eu consegui o dinheiro da parte do Brasil. Aí eu perdi a Sichuan TV, porque mudou toda a gestão. E eu tive que começar o projeto do zero, várias vezes. Eu perseverei, eu trabalhei nisso durante 12 anos. Foi muito tempo. Inclusive, eu fiquei bem cansada. Isso me deu um certo desgaste. Aí, finalmente, eu consegui rodar um filme para cinema de longa-metragem, que está concluído, se chamou Destino. Anteriormente o nome era Um Amor do Outro Lado do Mundo. É um longa-metragem, longo demais, ele dura quase 2 horas e meia e conta a saga de 4 gerações envolvendo atores chineses e brasileiros. Ele é falado em mandarim, em português, em inglês. É um filme com uma história de 4 gerações. É, nós mostramos uma única vez esse filme na China, no Festival de Xangai, em 2009. No Brasil também mostramos num festival de cinema, em Paulínia, em 2009. E depois eu não consegui mais um exibidor, nem aqui nem lá. Porque o filme, eu não sei se não agradou. É um filme que eu acho que não tem nem o gosto chinês e nem o gosto brasileiro. Eu acho que ele tem esse problema de linguagem. Eu acho que eu fui a primeira, talvez a única. Acho que eu sou a única pessoa que trabalhou nessa área, nesse setor. E todas as iniciativas foram tomadas por mim. Eu construí essa história. E eu dedico esse mérito às relações culturais e comerciais e amplas entre o Brasil e a China, porque eu sempre acreditei nessa amizade. Eu sempre acreditei nesse projeto. Eu acho que são culturas, países antípodas, cada um no outro extremo do hemisfério, mas são povos irmãos com muitas afinidades espirituais e culturais até, e afetivas. São dois povos adoráveis. Eu conheço bastante o povo chinês, de quem eu gosto, e conheço bastante o povo brasileiro, de quem eu também gosto. E eu acho que são povos que têm muitas propriedades em comum, muitas condições de viver um belo romance. Era essa a ideia do meu filme. Um filme que fosse uma homenagem a essa amizade. Eu talvez tenha sido, eu falhei por não ter tido a competência de fazer uma linguagem que por si só se expressasse esse meu discurso. Mas todavia o meu trabalho não morreu ali. E o meu trabalho, eu acho que vai além disso, porque o fato de ter trabalhado para fazer isso no plano da ficção é a expressão de todos os meus esforços no projeto de intercâmbio cultural entre os países.
A televisão de Pequim fez este ano seu 30º aniversário. Durante a festa de gala da TV, em comemoração ao Festival da Primavera, em fevereiro, teve uma parte especial relembrando as antigas telenovelas estrangeiras, bem conhecidas na China. Lucélia Santos surgiu no palco, sob palmas e gritos dos espectadores chineses. Ela disse que se comoveu muito pelo carinho e grande emoção do povo chinês, mesmo após tantos anos.
Almost 30 years ago, you got to know me through the Beijing TV. I'm so happy to be here, and thank you for your love. Thank you. 谢谢你，谢谢。
让我们共同用最热烈的掌声欢迎我们心目中的女神，Isola。
Welcome, Isola.
Eu gosto da China. Eu gosto do povo chinês. Eu gosto da cultura chinesa. É como se fosse meu próprio país. Eu sou budista e eu acredito em reencarnação, em vidas passadas. Então eu acho que eu devo ter tido vários bilhões de encarnações na China anteriormente, porque é muito próximo, é muita afinidade.
Bem, caro ouvinte, o programa Oriente-se de hoje fica por aqui. Hoje ouvimos uma entrevista exclusiva com a atriz Lucélia Santos, famosa atriz brasileira, pela interpretação principalmente da novela Escrava Isaura, muito famosa aqui na China, fez um grande sucesso. Florbella Gu e eu, Luiz Tasso Neto, agradecemos sua companhia.
Temos encontro marcado para a próxima quinta-feira. Até semana que vem.
Tchau, tchau.